Luciana Barbo, bom dia.
Bom dia, Estevão.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Antes...
que foi?
Não sabe por quê? Porque hoje vários ouvintes me mandaram fotos dos seus gatinhos. Hoje é o dia do gato, né?
Hoje é o dia mundial dos gatos, Estevão.
E você tem gato?
Eu tenho dois gatinhos, são fofos demais.
Não dão trabalho, não?
Não, não dá trabalho nenhum, gato é super tranquilo. Dá muito menos trabalho do que cachorro, sabia? E olha, eu vou te contar uma coisa, eu era completamente avessa a gatos, eu tinha alergia a gatos. Uma vez um gato ficou preso nas minhas costas, ele fincou assim, as unhas nas minhas costas, e eu não conseguia me livrar dele. Então eu peguei um trauma horrível de gato. Mas há 2 anos... Eu comecei a trabalhar com umas pessoas, com umas gateiras, né? Que o pessoal que gosta de gato, o pessoal chama de gateiro. Então, eu comecei a trabalhar com as gateiras, no meu trabalho que tem umas 5, que tem um monte de gato. E aí, elas começaram a mostrar foto, falar o tanto que eles eram fofos e tal. E isso foi me cativando, sabe? E minha filha botou na cabeça que queria um cachorro. E eu falei que cachorro eu não teria mais. Então, a alternativa foi
gatos.
E aí, eu adotei os dois, na verdade eu ia adotar só um, e acabei adotando os dois irmãos, que foram resgatados pelas meninas do Clube do Gato, que aliás fazem um trabalho incrível, Estevão, aqui na cidade, de resgate, são pessoas que contam aí com uma rede de outras pessoas que sempre ajudam.
A Vanessa Silvestre com certeza deve participar.
Oi?
A Vanessa Silvestre que deixou a CBN, você se lembra da Vanessa, né? Ela deve ajudar.
Sim. E ela montou uma...
Não, ela sempre tá, ela é atuante nessas ONGs, enfim.
Pois é, então é um trabalho muito bonito. Os gatinhos, eles ainda são bem marginalizados, assim, né? Especialmente os gatos pretos, que são usados em rituais, enfim. Então, até para adotar gatos pretos, a burocracia é um pouco maior, assim. É um cuidado que as pessoas têm ao deixar, né, eles serem adotados. É até maior, porque eles... as pessoas más costumam usá-los para fazer rituais. E os meus, no caso, são pretinhos. Então, eu tive que... Não foram 4 pessoas lá em casa entregar o gato, assim, para olhar o ambiente e tal. Eu tive que fazer uma mega de um questionário, responder, entrevista e tal. É bem, assim, burocrático, mas é porque realmente eles têm um cuidado muito especial aí com os gatos. E eles querem entregar os gatos para pessoas que realmente queiram cuidar bem deles, né?
O Marcos Aurélio, ele brinca, o gato, eu, Marcos, ele mandou a foto dele. Vou mandar a foto do Marcos pra você, tá, Luciano?
Ah, tá.
Mas vamos falar de gastronomia.
Ó, quem quiser conhecer meus gatos, pode entrar lá no meu Instagram. Até postei uma foto hoje com eles. São uma montagem com 3 fotos. Então ele entra lá no meu Instagram pra ver.
Legal. Mas
vamos
hoje.
Falar de comida.
É, comida. E o tema, o cardápio é comida ítalo-peruana, é isso?
Pois é, Estevão, o restaurante Inácia, que fica ali na 103 Sul, eles montaram aí um cardápio, porque o Inácia há alguns meses já está com um chefe novo, que é o John Kolk, que é um chefe peruano, né? Inclusive naquele concurso de ceviches que foi promovido aqui em Brasília, ele ganhou o melhor ceviche da cidade, e aí ele passou a atuar lá no restaurante Inácia, e aí o Alcoforado, que é o dono lá do Inácia, ele passou por uma temporada na Itália, e ele conheceu um chefe bem novinho, italiano, que é o Giacomo Campodonico, ele é da região da Ligúria, que fica a 350 quilômetros de Roma.
Sim.
E ele gostou tanto da comida que ele convidou o chefe, então, para vir cozinhar aqui no Brasil, aqui no, em Brasília. E esse chefe, ele é formado pela Escola Internacional de Comida Italiana, que é lá em Parma. E aí, então, eles fizeram um menu aí a 4 mãos, que ele pode ser degustado em 3 etapas ou em 9 etapas. Agora, imagina, 9 etapas, hein? Então, eles fizeram pratos como, por exemplo, um tartar de salmão, que vem com quinoa, né, que é o super alimento aí dos Andes, é uma quinoa cozida e temperada com limão. Também uma torta fria, que é feita com a massa fresca, frita, torta frita, não torta fria. Uma massa fresca frita com presunto parma e cortado bem pequenininho na ponta da faca. Também um polvo cozido e laminado com um molho de fisalhos e um toque de pimenta. Também fizeram lomo saltado, que é um prato bem típico da culinária peruana. É, são cubos temperados com cebola roxa, tomate e ele vem acompanhado com batata rústica e um molho escuro. E uma massa recheada de espinafre fresco com um molho de noz e queijo ricota. Alguns pratos misturam as duas linhagens, né, de comida, e outros são bem tradicionais assim mesmo da culinária de cada país. Das sobremesas tem massa de batata doce e abobrinha japonesa frita com mel. Achei bem interessante essa sobremesa, porque, né, batata frita, batata doce e abobrinha japonesa frita com mel sendo sobremesa é bem diferente, né?
Essa brincadeira entre aspas que nos leva à ousadia também entre o paladar mais doce e o salgado, há boas combinações, né? Há bons exemplos na gastronomia. Claro que você tem que ter o mínimo de segurança para montar um prato como este e checar como será a receptividade do seu público, né?
Exatamente. Outro dia eu comi lá em São Paulo também uma sopa de morangos e ela vinha com umas fitas assim de alho poró. E eu achei bem interessante a combinação também, assim, achei bem bacana. O Leandro Nunes, aqui também do restaurante Jambu, está fazendo umas sobremesas também aí com vegetais, que não são frutas, né, mas outros vegetais, que também ficou bem interessante. Mas, enfim, tem a meringa italiana também, que é um merengue recheado com chantilly e chocolate, e o millefeuille, que é aquela massa folhada crocante, e é servida com sorvete de coco. Bom, esse menu, então, são 3 etapas ou 9 etapas. De 3 etapas sai a R$100 sem harmonização com vinhos, porque eles fizeram também um trabalho aí de harmonização. E com o menu de 9 etapas é R$250. Não é baratinho não, né? Mas para quem pode, é um bom convite aí. Agora, para quem não pode, está rolando o Panelas da Casa, que é um festival aí, 11 restaurantes, viu, Estevão? Desde segunda-feira, dia 15, está rolando esse Panelas da Casa, que é um festival com entrada, prato principal e sobremesa, nesses 11 restaurantes. Quem puder também, quiser olhar aí, www.facebook.com/panelasdacasa. Tem em vários restaurantes, El Paso Texas, Boom, Nossa Cozinha Bistrô, tem vários restaurantes aí participando desse festival, que é inspirado naquele outro festival que a gente já falou muito aqui, né, no Restaurante Week. Mas eles são tipo uns dissidentes, posso chamar assim, dissidentes? Essa palavra. São dissidentes aí do outro festival, e aí eles montaram esse, que eu achei que tem os cardápios bem interessantes. Então, para você ver o cardápio, entra lá no Facebook, Panelas da Casa, só botar na busca ali do Facebook que vocês encontram, tá certo?
O Risto pergunta, você sabe quando começa o evento Comida de Boteco?
Não sei te falar, Estevão. Os eventos que eu tenho para o próximo mês, um que já foi confirmado é o Goût de France, né, que teve a primeira edição no Brasil no ano passado, né, um evento que resgata as tradições da comida francesa, enfim, exalta a comida francesa, e é realizado no mundo inteiro no mesmo dia. Esse ano vai ser no dia 21 de março. Eu já recebi a convocação aqui para o lançamento do evento com os chefes da cidade que vão participar, já tem até uma listinha aqui dos restaurantes, e esse vai ser no dia 21 de março. Mas do Comida de Boteco e do Roda de Boteco eu ainda não recebi a programação, mas eu acho que no ano passado eles foram só no segundo semestre, pelo que eu me lembre. Enfim, acho que vai
demorar. Vamos aguardar então. Legal, Lu, até quarta-feira.
Sexta. Hoje é sexta. Quarta.
Um abraço.
Até sexta, um abraço.